Pois é, mercado financeiro no ar com Luiz Arthur Nogueira e Sami Dana. Em destaque, claro, a deflação no mês de julho. Bom programa, amigos.
Obrigado, Caniato. Cláudia, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Em destaque, como bem falou o Caniato, o IPCA que registrou deflação e atingiu a menor taxa desde 1980, quando começou a série histórica do IBGE. Vamos verificar os números para as nossas análises. Boa tarde, Sami Dana.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, a gente antecipou ontem que o número poderia vir negativo. Ou seja, quando a inflação vem baixa, significa que os preços subiram, mas pouco. Quando vem negativo, que foi o caso, significa que os preços caíram. Caíram. Por isso, o nome deflação, como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente vinha assim, 0,96, 1,62 e agora menos 0,68. É menor número desde o início da série histórica, como o Luiz bem falou, de 1980. Vale dizer que dois grandes responsáveis, gasolina e energia elétrica, sendo a gasolina aí, combustíveis de uma forma geral, gasolina e etanol, o grande grupo, sozinhos, eles representam um ponto percentual. Então, quer dizer, se não tivesse alterado a gasolina, a gente teria uma inflação, ou seja, um aumento de preço. Então, isso foi um número que chama muita atenção. O mercado recebeu bem esse número. Tem gente já falando em deflação nos dois próximos meses, ou seja, em agosto agora e setembro. Ainda é cedo, mas a gente já tem alguns indicadores sobre isso. O próximo gráfico a gente mostra a inflação em 12 meses. Então a gente caiu de 11,89, que era o acumulado nos 12 meses até junho, para 10,07, que é o acumulado em 12 meses até julho. E por falar em gasolina, Luiz, a Abicom faz sempre aquela conta de quanto é o preço da paridade internacional. E aí, durante muito tempo, esse ano, a gente reclamou aqui, durante 70 dias, o preço subia internacional e a Petrobras ficava lá quietinha, como se nada tivesse acontecido. Agora é o contrário. O preço internacional está mais barato. Ou seja, a gasolina praticada está 10% mais alta e o diesel praticado 17%. Ou seja, a Petrobras poderia reduzir. Mas eles querem ser coerentes, esperaram muito para subir, agora estão esperando para descer. Não é bom isso para o mercado, eu não gosto, mas enfim, é o que temos. Mas a gente pode usar o microfone aqui da Jovem Pan para falar que a Petrobras tem espaço para reduzir mais e aí ajudar ainda mais a inflação no combustível.
Verdade, Sami. Acho que a Petrobras, de fato, vai reduzir o preço do diesel nas próximas semanas. Isso vai ajudar a inflação agora do mês de agosto. Deve vir deflação também em agosto. Em setembro, já acho que é muito difícil a gente fazer uma previsão agora. Importante a gente esclarecer, há um ruído aí em diversos sites. Deflação, em termos teóricos, poderia até ser uma notícia negativa. Você pega o Japão, vira e mexe, tem deflação, porque a economia lá não cresce, não há demanda, os preços caem. Não é o caso do Brasil, não tem nada a ver com isso. A deflação aqui é pontual, é positiva, reflete um alívio de preços, especificamente do setor de combustíveis. Ponto. É uma notícia positiva, não há o que criticar em relação a ela. Isso não deve influenciar a decisão do Banco Central na reunião do Copom de setembro, porque a decisão de setembro vai mirar a inflação do ano que vem. Então o Banco Central não está preocupado com a deflação de curto prazo. Ele quer saber se ele vai conseguir ou não cumprir a meta de inflação de 2023. E por fim, uma curiosidade. No Brasil inteiro, apenas a região de São Paulo não registrou deflação. Olha que curioso. A gente teve uma inflação em São Paulo de 0,37%. Por quê? Porque justamente em julho, a Enel, que é a principal distribuidora de energia, deu um reajuste de 12% na tarifa de conta de luz. Ou seja, Sami, nós paulistas não estamos desfrutando desta deflação que vale para o Brasil inteiro.
Bom, vamos dar uma olhadinha, então, como as bolsas reagiram. Então, no primeiro momento, foi uma boa reação, as bolsas abriram em alta. Aí veio a ata do cupom. O que, que veio escrito na ata do cupom? Cupom que aumentou a taxa de juros em 0,5% ontem. Ontem não, semana passada, de 13,25 para 13,75. E aí, a ata do cupom disse, olha, os juros ficarão por um tempo mais prolongado num patamar alto, podendo, inclusive, aumentar em 0,25 ponto percentual. O mercado não gostou, foi para o negativo e opera nesse momento praticamente da perto da estabilidade, a queda de 0,10% aos 108.292 pontos. Temos também as bolsas mundo, sem grandes sinais, Europa já fechada com sinais invertidos, Estados Unidos caindo, Dow Jones 0,05, S&P 500 0,44 e Nasdaq com 1,39. Agora, moedas, vamos dar uma olhada, o dólar sobe 0,39 aos R$ 5,13, o euro sobe 0,66 aos R$ 5,24 e o Bitcoin cai 3,05%, encostando aí nos 23 mil dólares. Agora, Luiz, são 14 horas e 57 minutos.
Mudando de assunto, Sam, um tema importante. Os bancos, independentemente do cenário econômico ruim ou bom, continuam dando lucros bilionários. Quem traz as informações é o nosso comentarista de negócios, Bruno Meyer. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado Financeiro. Olha, dois dos maiores bancos do país anunciaram que aumentaram os lucros no segundo trimestre. O maior banco privado do país, o Itaú, mostrou nesta segunda-feira que teve um lucro de 7 bilhões e 679 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 17,4% maior do que o registrado em 2021. O segundo maior banco privado do país, o Bradesco, apresentou um lucro parecido de 7 bilhões de reais no mesmo período, uma alta de 11,4% se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2021. E o que explica esse crescimento nos ganhos? Bem, o banco tem diversas maneiras de ganhar dinheiro. A maior forma de um banco ganhar dinheiro é o chamado spread bancário. É quando ela empresta através de financiamento ou cartão de crédito, dinheiro para você e cobra juros pelo empréstimo. Mas há várias outras formas. No último balanço, por exemplo, o Bradesco mostrou que a área de seguros vai muito forte, teve uma grande recuperação e teve um lucro 175% maior, repito, 175% maior, de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em apenas 3 meses. Ou seja, mesmo com o advento do Pix, que realmente foi uma revolução, é uma revolução no setor financeiro, fez com que os bancos perdessem uma forma de ganhar dinheiro, por exemplo, nas transferências com o TED, os bancos tradicionais se reinventaram e aumentaram os lucros em outras frentes. Da mesma forma, as fintechs. A maior delas no Brasil é o Nubank, é um caso exemplar. Apesar de ter mais de 50 milhões de clientes, ele apresentou prejuízo de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 e foi no prejuízo que ele seguiu desde 2013, quando foi fundado. Só deu lucro em um trimestre de 2021. Isso mostra que o sistema financeiro tem passado por muitas mudanças, tem mais competições, mas nada tem abalado os ganhos dos bancos tradicionais. Luiz e Sami, é com vocês.
Obrigado, Bruno. Nada contra o lucro bilionário dos bancos. O capitalismo é isso. Quem é competente, quem é eficiente, dá lucro. Agora, é claro que é um segmento ainda muito concentrado, uma espécie de oligopólio. Devemos abrir mais esse mercado para que tenhamos concorrência maior, menos tarifas e juros menores. São 3 horas pelo horário de Brasília, Sami.
Exatamente. Se são 3 horas, é hora de chamar ele. Adalberto Piotro, prós e contras, chegando no ar.